Bem-vindas e bem-vindos ao 40º programa O Mundo da Língua Portuguesa, e que podcast mais especial do nosso 5º aniversário. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Hola, compañeras de programa y oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y mucho más. Quedaros con nosotras en este 40º podcast muy especial de nuestro 5º aniversario. Y con nosotras en esta celebración, la presencia, como siempre, muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre y muchas gracias por vuestro fantástico trabajo de edición. ¡Muito obrigada! ¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, o meu nome é Cecília e sou aluna de português da professora Camila. A minha opinião sobre a importância da língua portuguesa no mundo é: a língua é uma das mais faladas do mundo e os países lusófonos possuem economias em forte crescimento e ricos recursos naturais. Tomando o meu país como exemplo, as relações comerciais entre os países de língua portuguesa e a China estão cada vez mais fortes. Além disso, os países de língua portuguesa também têm culturas significativas, refletindo na música, literatura, cinema e muito mais, tornando a língua ainda mais importante na cena cultural mundial. Espero que mais pessoas conheçam e falem esta língua maravilhosa.
Ouvintes do programa O Mundo Língua Portuguesa. O meu nome é Liliana Rosas, sou aluna de português da professora Camila e faço o curso de letras portuguesas na UNAM no México. Na minha opinião, a internacionalização da língua portuguesa é importante, pois além de ser uma das línguas mais faladas no mundo, oferece acesso a uma grande diversidade de literaturas e culturas. Para mim, a língua portuguesa é uma janela. Uma janela que permite conhecer e apreciar grandes autores na sua língua original, compreender novas noções culturais, tradições, músicas e história. A língua portuguesa permite também conhecer novas pessoas, pessoas com formas de pensamento bem diferentes.
E agora, o nosso primeiro bloco literário. Maria João, anda cá!
Obrigada, Ana. Meninas, para este programa tão festivo pelo 5º aniversário, trago-vos um texto da literatura contemporânea portuguesa que me agrada imenso. Esta autora licenciou-se em Ciências Matemáticas pela Universidade de Coimbra e exerceu funções docentes nas universidades de Coimbra, Évora e Lisboa. Ela é membro da Associação Portuguesa de Escritores e membro de honra do Núcleo Académico de Letras e Artes de Lisboa. Estou a falar da poeta nascida em Coimbra no ano de 1945, a portuguesa Maria Azenha. Recito-vos hoje, com muito gosto, A Menina com as Mãos Cheias de Lágrimas, de Maria Azenha.
Somos todas ouvidos, Maria João.
A menina com as mãos cheias de lágrimas. Era uma vez uma menina que apanhou duas lágrimas e entrou com elas no quarto. Deixou-as crescer lentamente e afogou os pais. Mas a mãe, que sabia nadar, abriu a porta de casa e disse: "Olha o mar!" O mar foi a correr buscar uma gaivota e uma caixa de memórias e retorquiu: "Olha o inverno a chegar!" A menina, então, com as mãos cheias de lágrimas e o cabelo chuvoso, apertou o mar no coração da mãe.
Que profundo, Maria João! Adorei! Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já as nossas primeiras entrevistas. Também queremos agradecer a professora Camila Hutton Vilela, do canal Brasileirices e do Grupo Sou Brasil, que nos indicou os discentes de PLE da Universidade Nacional Autônoma do México para os separadores, Las Cortinillas, deste programa. Muito obrigada pela parceria, Camila.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Viviana Plaza. Eu sou aluna do Bacharelado Letras e Literatura Modernas Portuguesas da Universidade Nacional Autônoma do México. A minha opinião sobre a importância da língua portuguesa no mundo é que é uma língua falada por muitíssimas pessoas e eu acho que, pelo menos aqui no México, deveria de ser uma língua obrigatória para se aprender, sabe? Deveria de ser uma língua tão importante quanto o inglês. Eu acho que o México e os países de língua portuguesa deveriam de criar um acordo para que o português fosse ensinado desde o ensino elementar até a faculdade.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Melanie e sou aluna do curso de Português 2 com a professora Miriam na UNAM. E a minha opinião sobre a importância da língua portuguesa no mundo é desde a aproximação cultural e a construção de melhores relações humanas. Acho que o arte é uma das coisas mais importantes para a compreensão das pessoas e a produção artística em língua portuguesa forma parte disso, da humanidade. Então, é por isso.
E seguimos com o 40º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas Papo Docente, conversas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Wilton Soares, do Instituto Federal do Maranhão, Amanda Cochia, da Universidade de Nantes, Alexandre Ferreira Martins, da Universidade da Província de Aichi, no Japão, e Michel Bauri, do Instituto Federal do Maranhão. Comecemos em São Luís do Maranhão, no Nordeste do Brasil.
Wilton Soares de Souza, muito bem-vindo ao 40º podcast O Mundo da Língua Portuguesa e à celebração do 5º aniversário deste programa no estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória como docente e pesquisador?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite, querida amiga Gisele. Então, eu nasci na cidade do Recife, em Pernambuco, nordeste do Brasil, em 1978. Desde 2010, eu moro na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, também na região Nordeste, e é por isso que me considero marambucano. Sobre a primeira pergunta, a minha trajetória de docente e pesquisador tem ligação direta com a realidade sócio-histórica da região Nordeste do Brasil. Viver com privilégios em uma região tão marginalizada, com tanta desigualdade social e tantos tensionamentos, exige de nós muita força, muita responsividade e muita coragem. O Nordeste é rico e maravilhoso, por isso ele é complexo e paradoxal. De um povo acolhedor, mas também desconfiado, com altos índices de analfabetismo, mas também muito conhecimento popular, aberto ao outro, mas muito arraigado às suas origens, o nordestino é, antes de tudo, um forte. E nesse contexto, eu fiz o curso de Letras Português-Francês na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. Trabalhei inicialmente com o turismo em uma companhia aérea chamada VASP, Viação Aérea São Paulo, que recebia semanalmente um voo de Bruxelas para o Recife. E aí, com a falência da companhia aérea, eu comecei como professor de francês na Aliança Francesa do Recife. Na sequência, eu fiz um mestrado em turismo e hotelaria e um doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem na PUC São Paulo, com estágio doutoral na Université Paris-8, Vincennes Saint-Denis. Em resumo, eu sou, em resposta aos meus desafios sócio-históricos, como dizia o Bakhtin, sem álibi para ter sido outra coisa, senão alguém resiliente que acredita na ciência, no poder transformador da educação.
Desde 2010, é docente do ensino básico, técnico e tecnológico de língua portuguesa e estrangeira, francês, no Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís, Monte Castelo. E desde dezembro de 2020, é diretor de Relações Internacionais do IFMA. Também lidera o grupo de pesquisa CNPq IFMA Ensino Aprendizagem de Línguas e Literaturas nos Institutos Federais, além de pesquisar sobre Ensino Aprendizagem de Línguas e Literaturas, CELP Braz, Português como Língua Estrangeira, Adicional de Acolhimento e para Fins Específicos. Parabéns! Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus próximos projetos acadêmicos.
Então, Gisele, o Maranhão é um estado de oportunidades, eu vejo dessa forma. Desde 2010 eu atuo como professor de português, língua materna, em cursos técnicos e superiores, e como professor de francês em cursos da área de turismo e também em preparação para a mobilidade acadêmica internacional dos estudantes. Como o francês ela não é uma língua obrigatória no Brasil, nós recebemos estudantes muito motivados, pois eles escolhem livremente estudar essa língua. Como diretor de Relações Internacionais, nós conseguimos implantar um promissor programa de dupla diplomação com os cursos de Engenharia e de Ciências Agrárias. E ao final de 6 meses de mobilidade acadêmica em Portugal, nos Institutos Politécnicos de Viana do Castelo e do Porto, os estudantes do IFMA recebem o diploma de graduação pelo Instituto Federal do Maranhão e o diploma de mestre pelos Institutos Politécnicos de Portugal. Além desse programa, nós enviamos estudantes à França pelo Programa de Serviço Cívico, aos Estados Unidos, eu posso citar aqui o programa CCI e SUSE, ao Canadá pelo programa ILEP, dentre outros. Nós trabalhamos com muito afinco para ampliar as relações com o Sul Global, com diversos países do continente africano, com a China e com os países da América Latina. Nesse ponto, nós recebemos uma dezena de estudantes africanos e do Haiti para estudar português e se preparar para a prova de proficiência do CELP Braz, dentro de um programa chamado de PECG, Programa Brasileiro. Nós fortalecemos as ações de internacionalização com o Norte Global também, e concretizado com a abertura de um escritório do Education USA no IFMA, e para um futuro muito breve, nós estamos caminhando a passos muito largos para implantar um Instituto Confúcio da China no Instituto Federal do Maranhão. Gisele, queridos ouvintes, eu manifesto a minha maior gratidão pelo espaço dado neste 5º aniversário do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Foi uma honra ter participado desse programa e de ter tido acesso a esse espaço tão disputado. Um grande abraço e boa continuação.
Agora, vamos diretamente à França.
Amanda Cotia, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente com o ensino de línguas estrangeiras?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigada pelo convite, Gisele. É um grande prazer falar com você e com o programa. Sobre a primeira pergunta, eu sou dos Estados Unidos. Eu nasci no estado de Nova York, mais ou menos a 1 hora de distância da cidade de Nova York, em Long Island. Eu sempre soube que eu queria ser professora e quando comecei a estudar francês no colégio e italiano no liceu, eu sabia que isso ia ser o meu trabalho. Realmente foi assim, aprendendo línguas, eu sabia que eu queria ensinar línguas, assim. Eu fiz a minha licenciatura em francês e italiano em Middlebury College, no estado de Vermont, ainda nos Estados Unidos. Mas Middlebury é uma universidade, é a universidade mais conhecida para estudos de línguas nos Estados Unidos. E lá tive muitas oportunidades incríveis de estudar num ambiente bem legal, em que muitos alunos estudavam várias línguas, tinha muitas oportunidades. Durante os meus estudos, eu fiz também uma aula de português, como era uma língua da mesma família, e esse foi o meu primeiro encontro com a língua portuguesa. Durante e depois da universidade, eu comecei a dar aula de francês e de italiano. Eu me diverti muito criando atividades extracurriculares para praticar a língua fora de sala de aula. Isso é realmente meu objetivo com alunos. Depois, eu fiz o meu mestrado em literatura e cultura francesa em Boston College, onde eu estudei e ensinei na universidade ao mesmo tempo. Um dia, no futuro, eu quero muito continuar os meus estudos em italiano, especialmente, e fazer um outro mestrado nessa língua, ou talvez um doutorado com várias línguas românicas, quem sabe.
Durante os últimos 5 anos, você tem ensinado francês, italiano, inglês e português nos Estados Unidos, na França e na Itália. Seu amor pela língua portuguesa não vem de um percurso muito acadêmico, mas de uma vivência prática e afetiva em terras brasileiras, portuguesas e cabo-verdianas. Conte-nos mais sobre essas fantásticas experiências e dos seus próximos projetos na área educacional.
Então, eu já ensinei o francês nos Estados Unidos, na França, o italiano nos Estados Unidos e o inglês na Itália. E agora na França também. Atualmente eu sou professor de inglês na Nantes Université, em França. E ali eu trabalho ao lado do meu marido, Vinícius Quarilha, que é professor de português na mesma universidade e que também fez uma entrevista com o rádio. Quando eu conheci ele, eu falava muito pouco português. Mas logo eu sabia que eu ia precisar de falar melhor para comunicar com a minha nova família brasileira. A gente começou a se comunicar quase unicamente em português. Até hoje a gente fala quase só em português. E assim que meu marido me ensinou do melhor jeito, vivendo o dia a dia em português. Não com muitas aulas realmente estruturadas, assim. O meu nível de língua cresceu com o nosso amor, não com o estudo de um livro, assim. Nos últimos anos, a gente viajou pelo Brasil e outros países lusófonos, como Portugal e Cabo Verde. E para mim, então, a língua portuguesa e amar, e viajar, conhecer melhor o mundo e conhecer melhor a vida. Em Boston, eu comecei a dar umas aulas de português com o Vinícius para professores na educação pública que tinham muitos alunos brasileiros, que tem uma imigração gigante de brasileiros em Boston e no estado de Massachusetts em geral. Então, lá eu comecei um pouquinho a ensinar português também, mas principalmente ensino também francês, italiano e agora inglês. Sempre com os nossos alunos, qual que seja a língua que a gente ensina, a gente tenta mostrar a utilidade da língua na vida prática, na diversão. Adoro levar alunos para museus, organizar celebrações de festas culturais e especialmente cozinhar pratos tradicionais com alunos. Espero continuar fazendo isso para o resto da minha vida e ao lado do meu amor. Aprender e ensinar línguas nos dá tantas oportunidades incríveis. Eu espero passar um pouco da minha paixão para línguas e culturas para os meus alunos atuais e futuros. E quero sempre fazer isso.
O terceiro entrevistado deste 40º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente do Japão.
Alexandre Ferreira Martins. Muito bem-vindo ao 40º podcast O Mundo da Língua Portuguesa e à festa do nosso 5º aniversário na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá a todos os ouvintes do Mundo da Língua Portuguesa. Antes de mais nada, queria agradecer a todos os envolvidos, especialmente a Gisele, pela oportunidade de participar aqui da Rádio Olavide. Eu admiro muito esse projeto e o potencial dele para a promoção da língua portuguesa, então é uma honra estar aqui hoje com vocês. Bem, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Alexandre, eu nasci no Brasil e vivi até os 19 anos no Rio Grande do Sul. Fiz a educação básica lá e também a licenciatura em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu contato com a língua portuguesa era bastante diferente de muitas pessoas ao meu redor já na minha casa. Eu sou filho de uma mineira que se mudou aos 20 anos para Porto Alegre com o meu pai. E o meu pai, por sua vez, não é brasileiro. Ele nasceu em Portugal, em Lamego, e viveu lá até os 12 anos, mais ou menos, quando então veio para o Brasil junto com toda a família dele para tentar a vida num novo país. Por essa razão, lá em casa, além de eu conviver um pouco com o português europeu, eu também vivenciava quase que diariamente a cultura portuguesa e a brasileira, mais especificamente de Minas Gerais, tendo então muito mais influência da cultura portuguesa, de hábitos alimentares, de até o de uso de expressões em casa, de Portugal e mais especificamente de Minas Gerais do que do Rio Grande do Sul, propriamente dito. Tinha, claro, contato fora de casa, mas em casa mesmo era muito forte a influência mineira e portuguesa. Bom, agora com relação à minha trajetória no curso de letras, tudo começou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu disse para vocês, e era muito em função do amor que eu tinha pela literatura e por escrever. Foi isso que me motivou efetivamente a fazer o curso de letras na universidade. E eu também não podia deixar de destacar o carinho e a influência que teve também o papel de duas professoras, a professora Sabrina e a professora Guacira, que me deram aula no ensino médio, no meu percurso, na escolha da minha profissão, porque eu me inspirei muito nelas para que eu pudesse ser o professor que eu sou hoje. Eu entrei no curso de letras em 2011 e resolvi estudar português e francês, porque naquela época eu já tinha algum conhecimento de inglês por jogar muitos jogos online, então eu decidi estudar uma língua diferente do inglês. Naquela época eu achava a língua francesa muito bonita, me atraía bastante pela música francesa, então decidi estudar esse idioma. E no meu segundo ano de curso, eu participei de um processo seletivo para estudar em Portugal por 2 anos, e fui aprovado. Então, finalmente, eu pude conhecer o país de onde vinha o meu pai.
Tem vivência profissional como docente e pesquisador no Brasil, na Coreia do Sul, na França e atualmente no Japão. Parabéns! Também é coautor de livros didáticos na área de português como língua adicional. Conte-nos um pouco destes trabalhos e dos seus próximos projetos acadêmicos.
A minha experiência no exterior começou, na verdade, em Portugal, como eu expliquei, porque eu era intercambista, mas já naquela época me chamou bastante a atenção a possibilidade de ensinar português para estrangeiros, porque eu tinha muitos colegas de outros países da Europa. E quando eu voltei para o Brasil, lá em 2014, eu fiquei de 2012 a 2014 fora do país, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina optativa da Federal do Rio Grande do Sul com a professora Juliana Schoffen, uma pesquisadora bastante reconhecida no cenário de português como língua adicional, ou português como língua estrangeira no Brasil, por estudar o exame CELPE-BRAS. E na época eu acabei entrando para o grupo de pesquisa dela, tive a oportunidade de ser bolsista voluntário durante um ano. E um pouco antes de entrar nesse grupo de pesquisa, eu já tinha começado também uma experiência como professor voluntário num sindicato de trabalhadores da construção civil. E tive, então, essas duas experiências, mais formal na URGS, fazendo parte do Programa de Português para Estrangeiros, o PPE, tanto como pesquisador, como também como professor em formação, através do Seminário de Formação de Professores desse programa, e no Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil, ensinando português e ajudando na formação de professores de português para imigrantes. Depois disso, quando eu estava quase no fim do curso de letras, eu participei de um processo seletivo para ser professor numa universidade francesa. Essa universidade ela tinha um convênio com a minha universidade no Brasil, e eu comecei, então, a partir daí, a ter a minha primeira experiência no exterior. Na França, eu fiz mestrado e comecei o doutorado ao mesmo tempo em que eu trabalhava. Fui orista também numa universidade próxima a Montpellier, a Universidade de Nîmes, durante um ano. E após 3 anos trabalhando na Universidade Paul Valéry, eu me candidatei para uma outra vaga na Universidade de Poitiers, que fica mais ou menos no centro-oeste da França. Estive lá por quase um pouco mais, na verdade, do que um ano e meio. E durante já esse contrato, eu resolvi me inscrever no Leitorado Guimarães Rosa, que estava com o processo seletivo aberto. Participei da seleção para a Universidade Hangu de Estudos Estrangeiros, na Coreia do Sul, e fui selecionado. Eu tinha bastante interesse em estudar e poder ter experiência com falantes de línguas distantes e vi nessa oportunidade a concretização de um objetivo profissional. Eu fiquei na Coreia do Sul por 3 anos e depois resolvi participar de um processo seletivo para dar aulas de português na Universidade da Província de Aichi como professor associado aqui no Japão. Estou aqui desde março de 2024.
E agora, voltaremos ao estado do Maranhão.
Michele Bauri, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, eu sou a Michele Bauri, nascida em São Luís do Maranhão. E a minha trajetória docente começou, na verdade, por influência do sonho da minha mãe. A minha mãe sempre teve vontade de que, quando tivesse filhos, seus filhos estudassem inglês. E assim o fez. Quando ela casou com meu pai e a gente chegou numa idade mínima permitida, né, para cursar cursos de inglês aqui em São Luís, eu sou a mais nova, nós somos 3 filhas e minha mãe matriculou as 3. Para fazer cursos de inglês. E, na verdade, foi a afinidade com a língua inglesa que me levou as minhas irmãs também, a estudarmos letras na universidade, português e inglês. Então, antes mesmo de finalizar o curso de inglês, eu já ministrava aulas no próprio curso de inglês, que eu era aluna. E quando cheguei na idade de fazer o vestibular, fiz o vestibular para letras, português e inglês, na UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão. E aí depois a gente vai começando a ver a importância de você fazer um curso superior. Que quando eu apenas estava no curso de inglês, ainda adolescente, ministrando aulas, eu imitava ali a metodologia do professor, talvez que eu achasse que fosse mais estratégica para mim. Mas quando eu fui para a universidade estudar exatamente a formação docente, aí eu fui ver, né, que eu precisava entender muita coisa de teoria para que isso fosse levado para a minha prática. E aí a gente vai corrigindo, né, o que precisa ser corrigido, conhecendo sobre a metodologia do ensino de línguas, como você visualizar ali o perfil de cada aluno e como você deve propor um ensino eficiente de línguas para esse aluno. Então, a minha trajetória, ela vem de cursos de inglês, já fui professora substituta tanto da Universidade Federal quanto da Estadual, já ministrei para o curso de letras também aulas em faculdades particulares, passei por escolas do ensino médio, do ensino superior em São Luís, e já há 12 anos eu estou no Instituto Federal do Maranhão, que é da rede federal e existe em todo o Brasil, e eu estou atualmente lotada em São Luís, no campus Monte Castelo, onde eu ministro aulas de inglês e de português.
Tem mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa e também mestrado em Letras na Universidade Federal do Maranhão, atuando, entre outros temas, na área de Linguística Aplicada, Formação Docente e Experiência com Ensino de Português como Língua Adicional. Conte-nos um pouco sobre essas experiências, em especial na área de PLA e dos seus próximos projetos acadêmicos.
O fato de gostar de estudar língua inglesa orientou toda a minha vida profissional. E aí foi por isso que na graduação eu escrevi sobre a competência pedagógica e a linguística de um professor. Como é que um professor pode aliar essas facetas. Daí vieram os estudos sobre a identidade do professor, que eu entendo que é um sujeito discursivo e histórico, sobretudo na área de língua inglesa no Brasil. E em seguida eu tive uma experiência no período pós-pandemia. Eu ingressei num grupo de trabalho de 4 professoras do IFMA Campus Monte Castelo. E na época eu ministrava aulas no campus Barreirinhas. E aí a gente participou de um edital da Andifes chamado Destino Brasil, que era para ministrar aulas de língua e cultura brasileira para alunos de qualquer parte do globo, de forma online. E a gente teve alunos realmente de muitas partes do mundo. Nós só tínhamos 25 vagas e as aulas foram muito adaptadas para o nível de conhecimento de língua portuguesa que tinham. A gente pensou inicialmente que era um nível bem inicial, mas eles já tinham um nível melhor que isso. Essa aí foi uma experiência com PLA. E atualmente, aqui na DIRE, nós estamos organizando um livro sobre várias ações da internacionalização que já foram realizadas. E essa experiência que a gente teve com o edital Destino Brasil vai estar lá. Também posso dizer que o IFMA ele acolhe alunos do programa PECG, que são alunos que vêm de países em desenvolvimento, a maioria né, do continente africano, e eles vêm fazer graduação aqui no Brasil. Mas antes de fazer a graduação, eles precisam ser aprovados no teste de proficiência de língua portuguesa. Aí eu trabalho com PLE. Então, há uma equipe de professoras muito competentes preparando para que esses alunos prestem o CELP-BRAS. E aí, eu acho que é importante dizer também que quando a gente estuda a língua portuguesa, para a gente ensinar é sempre um desafio. Eu me faço aquela pergunta, como é que eu vou ensinar a língua que falo? Mas ao longo dessas experiências, né, o que, que eu tenho aprendido muito é a gente estuda outras coisas sobre nossa língua, que a gente talvez não se perguntasse, né? A gente sabe que o aluno estrangeiro ele vai perguntar, e aí você já entrega uma estratégia melhor de aprendizagem para ele. E aí, por hora, eu continuo aberta aos projetos de PLA e de PLE. Aqui na DIRE a gente tem uma demanda muito grande de alunos estrangeiros. É isso.
Y ahora, como siempre, nuestra sección más melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de quinto aniversario de nuestro programa?
Olha, Ana, no mês passado tivemos neste bloco musical uma bela canção da angolana Aline Frazão. Para este programa, celebrando nosso quinto aniversário, vamos ouvir a melodia Eu Venho Vagando no Ar, do brasileiro Túlio Borges. Só na caixa!
De recitar a letra desta canção. É tão curtinha e ao mesmo tempo tão imensa na sua interpretação. Eu venho vagando no ar, de Túlio Borges. Deixe que a brisa toque o sino em mim. No tempo, o vento sabe quando é tempo e quando é silêncio, entendo. Túlio Borges está de parabéns. E, Gabriela, qual é a tua ideia de atividade para as aulas de PLE com esta música?
Bem, Maria João, a canção Eu Venho Vagando no Ar me faz lembrar de um gênero literário japonês chamado haikai, que é um tipo de poesia bem curtinha, com apenas 3 versos. Além da quantidade limitada de versos, o haikai costuma ter 5, 7 e 5 sílabas poéticas, respectivamente, em cada verso. E outra marca registrada desse tipo de poesia é abordar temáticas sobre a relação do ser humano com a natureza e com a passagem do tempo. Apesar desta canção ter mais de 3 versos e não seguir o esquema de sílabas do haikai, ela até que se parece com esse tipo de poesia. Parece que temos 2 haikais combinados. Minha proposta seria que o professor, após pôr esta música para os alunos escutarem, sugira que eles escrevam um haikai ou uma poesia curta, Vai ser uma boa oportunidade de treinar a escrita, a rima, o vocabulário. E quem sabe aqueles alunos mais ousados podem até demonstrar algum conhecimento fonológico tentando respeitar o esquema de sílabas poéticas do haikai em sua composição.
E que comece o bloco, qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Aqui estou, Gisele. A dica para este 40º programa O Mundo da Língua Portuguesa é conhecermos a brasileira Adriana Clises e o seu mundo lúdico literário. Pedimos à Adriana que ela partilhasse com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou a sua trajetória literária e qual a importância da ludicidade no ensino de línguas.
Adriana Clises, muito bem-vinda ao 40º programa O Mundo da Língua Portuguesa e à festa do nosso 5º aniversário.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É uma alegria estar aqui com vocês. Gisele, muito agradecida pelo convite e parabéns pelos 5 anos celebrando a língua portuguesa neste programa. Em relação à primeira pergunta, nasci em São Paulo, capital, cidade de muitos imigrantes de vários países. Sou neta de avós lituanos que tiveram que romper a barreira do idioma para aprender o português. E hoje é o idioma que me dá identidade. Minha experiência com literatura começou cedo. Ainda na infância, uma experiência marcou muitíssimo, que foi o livro Árvore dos Desejos, de William Faulkner. Na época, não sabia a importância desse autor, mas foi um livro amor à primeira vista. Antes mesmo de ler, me apaixonei pela edição do livro. Um livro elegante, de capa dura, envolto em acetato transparente, como nunca tinha visto, e ainda possuía um marcador de fitilho para saber onde havia parado de ler. Mas essa era só a embalagem do livro. O melhor de tudo estava na narrativa, na história fantástica de crianças que descobrem uma árvore dos desejos. Literatura é pura ficção. Combina demais com o universo imaginário de crianças como eu e meus amigos que, na época, ao ler a Árvore dos Desejos, associamos a árvore comum na nossa região, o salgueiro, também conhecido como chorão. Líamos os livros e fazíamos pedidos à árvore. Bastava coletar uma folha de seu frondoso ramo, parti-la ao meio enquanto mencionávamos os pedidos, que normalmente eram muito simples de serem realizados, como tomar um picolé, avistar um arco-íris em dia de chuva. Esse diálogo lúdico moldou meu jeito de ser. Nunca parei de brincar e ler. Então, minha trajetória literária inicia com boas leituras, que se mantêm até hoje, além da escrita de diários, que também se iniciaram na infância. Adorava escrever diários, mas não gostava de partilhar seu conteúdo. Uma vez, meu irmão abriu um dos meus diários e ficou falando para todo mundo. Passei então a escrever diários na língua do I, só para ele não entender. Até hoje, mantenho o hábito de diários, mas não nessa língua inventada do I. Sem língua portuguesa mesmo, permanecem como caldeirão de novas ideias, que depois viram livros. O mundo da língua portuguesa. Sabe, a ludicidade transforma o aprendizado da língua em uma atividade autotélica, ou seja, algo que a gente faz pelo puro prazer, sem precisar de recompensas externas. É quando a gente se envolve tanto que até perde a noção do tempo, entrando naquele estado de flow. Isso é extremamente positivo no ensino de línguas porque transforma o processo de aprendizagem em uma jornada envolvente. Para mim, a língua portuguesa é um verdadeiro tesouro de possibilidades criativas e educativas. É através dela que eu aprendo, expresso minha arte, compartilho conhecimento e crio experiências. Todo dia é uma nova chance de mergulhar nesse idioma rico e fascinante, descobrindo maneiras de usá-lo para encantar, ensinar e transformar vidas. Agora, falando do meu próximo projeto, estou super animada. estou cuidando da Drix Glizes Editora, que acabei de lançar. A ideia é brincar com conceitos que promovem alegria, bem viver e liberdade criativa. Temos dois livros incríveis, Mergulho, que é uma coletânea de crônicas, e Viagem Lúdica. Esse último é bem especial porque leva o leitor a explorar 7 lugares mágicos dentro de casa, sem precisar sair de casa. O mais bacana é que o livro transforma 30 malas em instalações artísticas, tipo tanque de areia, teatro de sombras, tear. É uma viagem interna que mostra que a imaginação é o maior brinquedo que uma criança pode ter. Estou bem empolgada com o potencial desses livros para inspirar e encantar. Além disso, estou trabalhando na mentoria Drix e IA, que é a fusão de ludicidade, criatividade e inteligência artificial. É uma abordagem inovadora que junta ludicidade e processos criativos com inteligência artificial. A ideia é oferecer uma experiência de aprendizado envolvente, personalizada e eficaz, que estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos mentorados. Bom, estamos chegando no final e eu quero agradecer novamente ao Mundo da Língua Portuguesa pelo convite e a todos vocês, ouvintes, pela atenção. Me despeço com desejo de novas conexões lúdicas e lúcidas e deixo meus contatos. No Instagram, vocês me encontram em @drixclisseditora ou pelo meu nome, @adriana_clises, e também pelo site www.drixclisseditora.com.br. Clises se escreve Klissys.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. E já sabem que aqui falamos do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Ana Margarida, vem logo para cá.
E já estou aqui, Gisela. Obrigada. E que alegria celebrarmos este 5º aniversário, equipa e ouvintes. Hoje partilho convosco uma dica de leitura de um manual chamado Educação Ambiental em Timor-Leste. Este manual foi desenvolvido com o apoio técnico e financiamento da UNICEF, através da assistência financeira da Agência de Cooperação de Desenvolvimento Internacional Sueca, a Swedish International Development Cooperation Agency. É um material cheio de atividades escolares relacionadas ao meio ambiente timorense, à biodiversidade, à agricultura sustentável e gestão de solo, ao clima, às alterações climáticas, ao saneamento, entre outros temas afins que ajudam a ensinar educação ambiental aos alunos de diversas instituições de ensino neste país da CPLP. Para acessar este manual, é só buscar no Google Educação Ambiental em Timor-Leste, na página da Life and Learn Environmental Education. E boa leitura!
Agora seguimos com Elizabeth e o nosso segundo bloco literário.
Obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 40º programa, partilho uma dica de leitura de um conto africano imperdível para as aulas de PLE. É um conto moçambicano que pode ser encontrado na página terravista.pt. O fim da amizade entre o corvo e o coelho. O corvo era muito amigo do coelho. Combinaram um dia que cada um deles transportasse o companheiro às costas, indo de povoação em povoação para dar a conhecer às pessoas a amizade que os unia. O corvo começou a carregar o coelho, andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando ouvia, perguntava-lhe: "Ó, corvo, que trazes tu aí?" "Trago um amigo meu que acaba de chegar de Namandixa." Passou assim com ele por muitas terras. Chegou depois a vez de ser o coelho a carregar o corvo. Ao passar por uma aldeia, os moradores perguntaram-lhe:
Ó coelho, que trazes tu às costas?
Ora, ora, trago penas, penugem e um grande bico, respondeu a troçar o coelho. O corvo não gostou que o companheiro gozasse daquela maneira. Saltou logo para o chão e deixaram de ser amigos.
Valeu, Elizabeth. E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste mês?
Gisele, divulgamos a excelente notícia de uma mostra incrível diretamente do meu estado natal, São Paulo. A mostra temporária Línguas Africanas que Fazem o Brasil enaltece a presença do Iorubá, do Fon, do Kikongo e outras línguas africanas no português falado no Brasil. A exposição também apresenta obras de arte de criadores como Aline Mota, Rebeca Carapiá, Jota Cunha e Goya Lopes. Esta última apresenta uma história em quadrinhos estampada em um pano em duas línguas, o português e o Iorubá. A exposição estará disponível até 31 de janeiro de 2025, das 9 às 16h30. O local da exposição é o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, capital. Para mais informações, consultem a página museudalinguaportuguesa.org.br.
E por aqui fica o nosso 40º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até à próxima emissão e muitos parabéns ao programa O Mundo da Língua Portuguesa por mais um aniversário.
Tchau, tchau, pessoal. E continuem a celebrar conosco o nosso 5º aniversário. Agora não faz mal se eu te beijar.
É isso aí! Parabéns pelos 5 anos do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Voltamos em breve com muitas novidades no ar.
Adeus, queridos ouvintes ao redor do mundo e muitos parabéns ao 5º aniversário do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Viva! Estupidez é não estar do lado de quem quer ficar. No coração e não sair de lá.